Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende.
Olá, prezada pessoa, ouvinte cidadã. Um bom ano novo pra você. Tá chegando aí, todo mundo falando, vai ser difícil, economia, não sei o quê. Vai ser difícil, vai, pra poder lá na frente melhorar. Então, que seja um ano novo, de atenção, de construção, pensando logo mais ali na frente.
Mulher parada, deixa de ser tão nervosa, seja um pouco corajosa, segura.
Conta, a economia que você entende.
Ei, não derruba essa palmeira. Ei, não devora os palmeirais.
De qualquer forma, o desejo da equipe que faz esse Em Conta para você, pessoa cidadã, é o seguinte: que esse ano que está chegando agora aí seja melhor do que o ano que passou. Esse é o nosso desejo, tá bom? Um bom ano novo.
Rádio Nacional da Amazônia, orelhão de todos. Rádio Nacional da Amazônia, ontem, hoje, sempre.
E o jambo treme, 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 treme. O tremo vai descer.
Conta. A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí: radios.ebc.com.br. Repetindo: radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto! Escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente. Vem aí, Entrevista de Valor.
Com a gente aqui no Encontro Economia que você entende, Entrevista de Valor, vamos conversar agora com Carlos Forbes. Ele é presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Em primeiro lugar, é um prazer tê-lo aqui.
Prazer enorme meu, estou sempre à disposição para conversar sobre arbitragem no Brasil, a evolução dela, onde chegamos e para onde vamos.
Só explicando antes de a gente começar a conversa, Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara, agora Câmara Brasil, Brasil-Canadá, mas a gente vai falar de um modo geral, Brasil no mundo todo, né?
Com certeza. Brasil-Canadá foi a Câmara de Comércio que em 1979 deu o suporte necessário a um grupo de advogados e professores que resolveram ainda naquela época criar um centro de arbitragem. E é por isso do nome. Nós não temos nenhuma relação direta com o governo canadense ou com o governo brasileiro. Nós somos, na verdade, o principal centro de arbitragem no Brasil, na América do Sul, tendo todo tipo de litígio submetido. Litígios relacionados à energia, a aspectos societários, à infraestrutura, todos esses assuntos que chegam à arbitragem.
Principalmente esse programa de parcerias de investimentos, PPI, principalmente acordos, por exemplo, também com empresários, investidores estrangeiros interessados no Brasil e também, lógico, também aqui dentro do Brasil também envolve, né?
Com certeza. Você sabe que a arbitragem, depois de 1996, quando a lei de arbitragem brasileira foi editada, o Brasil fez uma opção de utilizar esse meio para a solução de conflitos. Obviamente, ele não serve para todo e qualquer conflito, tá? Ele serve para conflitos complexos, porque você estará escolhendo uma pessoa ou um grupo de pessoas especialistas da matéria que vão ter submetido a ele toda a controvérsia resultando ou de um contrato ou de algum problema que as partes entenderam por bem levar à arbitragem.
Estamos apresentando Em Conta, a economia do jeito que você entende.
E aquele detalhe para o ouvinte acompanhar bem a nossa conversa. Tem duas partes, fizeram um contrato. Pode ser com o governo ou não, fizeram um contrato. E agora aparecem algumas dúvidas, que não tem contrato completo, às vezes muda. Tem algumas dúvidas. Antes de ir para a justiça e tal, resolve pela arbitragem, ou não, né?
É, isso mesmo. O que a gente tem é o que a gente chama de convenção de arbitragem. Ela pode ser feita por uma cláusula arbitral dentro de um contrato, mas ela também pode ser feita pelo compromisso arbitral. Ou seja, aquelas partes têm um problema, mas não têm um contrato, mas chegam à conclusão de que a melhor maneira de resolver a questão é pela arbitragem. Aí, ao invés de você utilizar um contrato que não existe, você assina um novo contrato chamado compromisso arbitral e leva o assunto à arbitragem.
Agora, o detalhe, acho que o principal desse assunto é da segurança jurídica, que se chegar num acordo através da arbitragem, isso tem efeitos jurídicos plenos, né?
Bom, mais do que isso. Na verdade, quando a lei de arbitragem brasileira, que é hoje em dia reconhecida do mundo afora como uma ótima lei, ela equipara a decisão da arbitragem a uma sentença judicial. Ou seja, você não tem aquela questão de revisão, você não vai ter aqueles recursos infinitos que, infelizmente, no nosso judiciário existe bastante. Mas o que você vai ter ao final de um ano e meio, dois anos, que é a média de tempo que demora uma arbitragem hoje em dia no Câncer CBC, você vai ter uma decisão final, equiparada a uma sentença e, portanto, que pode ser imediatamente executada como se fosse um título executivo judicial. Essa é a grande vantagem da arbitragem, além de outras, porque você tem efetivamente um grupo de pessoas especialistas na matéria, decidindo a matéria. Você sabe, o juiz brasileiro, ele é uma pessoa inteligentíssima. Ele fez um concurso dificílimo, ele tem uma enorme experiência, porém, ele é um generalista. Ou seja, ele tem que entender do direito penal, do direito civil, do direito comercial. O que significa que nem sempre as matérias complexas que estão na arbitragem vão ser facilmente enfrentadas por um juiz. Quando você opta pela arbitragem, você escolhe quem são as pessoas que vão julgar aquele caso. E, por certo, você vai escolher um especialista na matéria para que ele possa não só entender o questionamento, mas como dar uma melhor sentença possível para aquele problema.
Estamos apresentando Em Conta, a economia do jeito que você entende.
Só para esclarecer bem ainda, em caso de arbitragem, as duas partes, todas as partes chegam no acordo, fazem novas cláusulas. Nesse caso, não precisa ir para a justiça para validar ou não, né? Só para esclarecer.
Com certeza que não. Na verdade, é assim, a arbitragem, os árbitros dão a jurisdição. Eles chegam à arbitragem por um acordo, por uma vontade das partes, mas a partir do momento que isso, o problema é levado à arbitragem, é como se você estivesse no judiciário, mas você escolheu quem são as pessoas que vão julgar. Ou seja, o árbitro é o juiz de fato e direito. Tá? Ou seja, ele vai ditar a regra para a solução do conflito. Em outras palavras, o que de início é o acordo de vontade das partes de submeter determinada problemática à arbitragem, a partir do momento que isso se inicia, você vai ter o árbitro funcionando como um juiz de fato e de direito.
Em Conta, a economia que você entende, está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto. Escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Fobis, presidente do Centro de Arbitragem e Mediação, esse assunto aqui importante nessa conversa de hoje aqui no Encontro Economia que você entende, a gente agradece. Umas palavras assim para a gente ir deixando bem claro esse assunto importantíssimo. Arbitragem é a mesma coisa de que conciliação no termos de justiça e tudo ou não?
Não. A arbitragem não é a mesma coisa que conciliação. A arbitragem é a mesma coisa que justiça. Ou seja, você vai ter alguém decidindo o caso. O que se assemelha à conciliação, que hoje em dia existe um grande esforço da política pública de levar isso ao judiciário, é a mediação. Ou seja, as partes escolhem um mediador, uma pessoa treinada para tirar, para apresentar, para catalisar a vontade das partes rumo a um acordo. Isso é mediação. A arbitragem não é isso. A arbitragem, você escolhe pessoas que vão julgar o caso, ou seja, elas vão dar uma decisão final. Algumas vezes você não consegue chegar a um acordo, então a solução ir à arbitragem pode ser muito benéfica em função da economia, do custo-benefício da arbitragem, do tempo que ela demora em compensação, em comparação ao judiciário, mas principalmente por você ter um especialista julgando a questão que lhe foi submetida.
Uma coisa que você acabou de falar, então a arbitragem, quando, por exemplo, a arbitragem, ele chega uma decisão. Isso é decisão necessariamente após o acordo ou as partes não precisam aceitar necessariamente essa decisão?
Não, elas são obrigadas a cumprir a decisão. Tá? Ou seja, o acordo de vontade das partes que diz conflito vai ser submetido à arbitragem, a partir desse momento, a decisão que os árbitros ditarem, obviamente é possível um acordo antes dessa decisão final. Mas quando se tem a decisão final, ela é definitiva, ela não admite nenhum tipo de recurso e ela equivale a uma sentença judicial decidindo o caso.
Estamos apresentando Em Conta, a economia do jeito que você entende.
Perguntando assim, só para o ouvinte entendendo bem, né? Outra claro. Coisa, a arbitragem sempre é a partir de conflitos ou não? Não, não, nem sempre.
Não, você precisa ter um conflito, né? Certo. Isso daí a gente, fazendo um paralelo até com a própria ação judicial, você só socorre do judiciário quando você tem uma pretensão resistida. Ou seja, eu entendo que tenho direito e pretendo exercer esse direito contra alguém. Se esse outro alguém concorda com o meu direito, não há conflito, não há necessidade de decisão. Porém, quando a outra pessoa não concorda, você tem o que a gente chama de pretensão resistida, e aí você pode levar o assunto ao judiciário ou à arbitragem.
Carlos Fobis, presidente do Centro de Arbitragem e Mediação, Câmara do Comércio Brasil-Canadá. Agora, uma pergunta eu vou fazer só porque está muito na moda hoje em dia e preciso claro. Também, né? Mas assim, arbitragem é uma coisa, na forma que estamos conversando aqui. Acordo de leniência, isso é outra coisa, né? Ou não?
Isso é completamente diferente. O acordo de leniência ele é até impossível de chegar dentro da arbitragem, porque ele envolve uma política pública. Você precisa ter a participação dos órgãos públicos para que esse acordo de leniência seja conseguido. Ou seja, tanto a parte que vai fazer uma declaração, que vai prestar uma informação, ela precisa prestar essa informação para quem pode ouvir e utilizar. Normalmente, o Ministério Público, que tem o poder de polícia, que vai, então, exercer e buscar a correção das condutas ali apontadas. A arbitragem não é isso. A arbitragem, ela visa resolver um conflito, normalmente entre os particulares, apesar de hoje o poder público poder ir à arbitragem, mas não em acordos de leniência, não nessas questões de delação, não nessas questões envolvendo principalmente questões penais e questões que envolvem a política pública adotada pelo Brasil.
Em Conta, a economia que você entende. Não entendeu alguma coisa? Mande um e-mail para enconta@ebc.com.br. Repetindo, enconta@ebc.com.br. Alguma reclamação? ouvidoria@ebc.com.br. Pode elogiar. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Carlos Forbes, presidente do Centro de Arbitragem e Mediação, para a gente terminar essa conversa bem interessante, vamos ver a outra parte, que na verdade não é com o final da conversa, seria antes da conversa, né? Que eu digo assim, o que que leva a pessoa a ter que recorrer à arbitragem? Coisas que podem acontecer antes, então está bem citado aqui. Contrato. Na hora de assinar um contrato, principalmente esses complicados milionários, na hora do contrato com todos os especialistas, tem cada ponto, cada vírgula ali importante, né?
Com certeza. E mas você pode, naquele momento da assinatura do contrato, onde todo mundo está muito contente, olha, vamos fazer um negócio jurídico, um negócio junto, vamos ganhar dinheiro juntos. Infelizmente, nós, advogados, temos falando, bom, e se der errado esse contrato? Como é que ele vai ser resolvido? Ele vai ser resolvido pelo judiciário, ele vai ser resolvido pela arbitragem. E normalmente, isso é importante dizer, a opção pela arbitragem, ela acaba diminuindo o risco do próprio contrato. Ou seja, se eu sei que, se der errado, eu vou me socorrer da arbitragem, eu tenho uma capacidade financeira maior de fazer o investimento contratado. Porque eu tenho certeza que a decisão vai ser mais rápida, vai ser proferida por um especialista e ela vai ser juridicamente segura. Veja, o apoio que as cortes brasileiras dão à arbitragem hoje em dia tem se revelado essencial. Nós temos hoje decisões do Superior Tribunal de Justiça, que é o encarregado das questões relativas à arbitragem, que são mundialmente reconhecidas, que trazem a certeza de que o Brasil evoluiu muito nessa questão arbitral, ou seja, de que buscar a solução do conflito por árbitros especialistas que vão dar a solução final para...
Agora só uma coisinha. Essa opção por uma arbitragem, ela já pode ter sido colocada lá no contrato, já no começo?
Com certeza. Quando você, antes de assinar o contrato, ou quer dizer, no momento da assinatura do contrato, uma das cláusulas deve ser: todo conflito resultante, direto ou indiretamente, deste contrato será resolvida por arbitragem. A partir deste momento, você está vinculado, você não irá mais ao judiciário, não tem, obviamente, medidas urgentes, mas você, havendo algum problema, havendo a necessidade de se interpretar o contrato, de se condenar uma parte a fazer uma outra coisa, você está obrigado a ir à arbitragem. Mas o contratual é bastante importante, ela deve ser discutida normalmente por advogados especialistas na matéria, porque, como eu disse inicialmente, a arbitragem não serve para tudo, mas quando ela serve muito bem. A cláusula arbitral, então, deve ser discutida e pensada na assinatura do contrato.
Eu perguntei isso só para o impacto importantíssimo, por exemplo, um investidor. Se for estrangeiro mais ainda, ele vai ter uma segurança sabendo que não vai ter tanto... Qualquer atrito que tiver, conflito, vai ser resolvido, né? No caso do investidor,
você,
né?
Você sabe que algumas instituições internacionais, banco de investimento interamericano e outras instituições, elas exigem até para financiamento que seja adotada a arbitragem para solução de controvérsias. Porque ela tem certeza que a arbitragem não só funciona, como a solução do conflito virá mais rapidamente do que se for submetido ao judiciário. Novamente, não é que o judiciário não decidiria da mesma maneira, porém, ele vai demorar mais tempo e ele não dará uma decisão tão técnica, dependendo, obviamente, do assunto, que um árbitro teria a possibilidade de dar desde logo.
Estamos apresentando Em Conta, a economia do jeito que você entende.
Carlos Forbes, presidente do Centro de Arbitragem, Mediação, Câmara do Comércio Brasil-Canadá. Conversa super interessante. Os ouvintes agradecem, eu também. Obrigado, até outro dia. Um bom ano novo também, bom Natal. Tá?
Olha, para você também, um bom Natal, um bom ano novo. Muito obrigado. E é sempre um prazer falar sobre a arbitragem no Brasil e o sucesso que ela é reconhecido não só nacionalmente, mas internacionalmente. Muito obrigado.
A gente que agradece.
Conta, a economia que você entende.
Olá, prezada pessoa, ouvinte cidadã. Um bom ano novo para você. Tá chegando aí, todo mundo falando, ah, vai ser difícil, a economia não sei o quê. Vai ser difícil, vai, para poder lá na frente melhorar. Então, que seja um ano novo de atenção, de construção, pensando logo mais ali na frente.
Mulher parada, deixa de ser tão nervosa, seja um pouco corajosa, segura na minha mão.
Em Conta, a economia que você entende.
Ei, não derrube essas palmeiras. Ei, não devore os palmeirais.
De qualquer forma, o desejo da equipe que faz esse Em Conta para você, pessoa cidadã, é o seguinte: que esse ano que está chegando agora aí seja melhor do que o ano que passou. Esse é o nosso desejo, tá bom? Um bom ano novo.
Rádio Nacional da Amazônia, orelhão de todos. Rádio Nacional da Amazônia, ontem, hoje, sempre.
E o jambo treme, 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 treme. O tremor vai descer.
Em Conta, a economia que você entende, está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí: radios.ebc.com.br. Repetindo: radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto! Escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancaz.
Olá, prezada pessoa, ouvinte, cidadã. O fim de ano para os bancos, pelo menos no lado de fora do chamado balcão para o cliente, termina nesta quinta-feira, dia 29 de dezembro de 2017. Mas antes disso, tem mais coisas acontecendo. Vamos nessa! Estou falando das novas regras para saque de dinheiro vivo dos bancos. Já estão valendo desde essa quarta-feira, 28, as regras para saque em dinheiro vivo acima de R$50 mil, no lugar dos R$100 mil como acontecia antes. Resumindo a prosa, quem tirar acima de R$50 mil do banco em dinheiro vivo tem que avisar 3 dias antes e, atenção, o cliente tem que informar ao banco, né, onde pretende aplicar esse dinheiro. É isso mesmo que você acaba de ouvir. Tem que dizer para o banco onde você vai usar o seu dinheiro. E por causa de que o banco quer saber o que eu vou fazer com o meu dinheiro, eu sou? Simples. Com a nova regra, o banco ou instituição financeira, como se diz, tão logo o cliente peça o saque, 3 dias antes, informe o motivo em valor igual ou acima de R$50 mil ao vivo. Repetindo, é dinheiro vivo, tá? Pois na mesma hora o banco tem que informar isso para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Em princípio, ele tenta evitar ações ilegais, como a lavagem de dinheiro, muito usada por corruptos, contrabandistas, gente de droga, etc. e tal. Mas vamos em frente, porque a nova regra atinge só a pessoa que queira retirar dinheiro vivo do banco a partir de R$50 mil. Ela atinge também o cartão pré-pago, em real ou em moeda estrangeira, atinge o cheque administrativo ou qualquer transferência de fundos tipo TED, DOC, né? Basta ser depositado em qualquer moeda. E se for em moeda estrangeira, o correspondente ou acima de 50 mil reais. Aí a instituição tem que informar sempre o COAF. Mas anote aí, se você tem vários cartões pré-pago, vale a soma de todos eles pelo mesmo CPF. Passou dos 50 mil reais, já viu. Tome cuidado nisso, tá? Principalmente quem gosta de viajar, dinheiro estrangeiro e tal. Falando em banco, mais uma coisinha. O expediente bancário deste ano de 2017 acaba nesta quinta-feira, dia 28. Depois, só no ano que vem. Se tiver alguma conta vencendo nesses dias 29, 30, 31, 1º de janeiro, só vai pagar no ano que vem. Sem multas, lógico. De qualquer forma, tem os caixas eletrônicos. E por causa de quê? Simples. Os bancos usam os últimos dias para fazer o balanço geral. Alcança até a pessoa aí. É que na declaração do Imposto de Renda, lá em março, vai entrar sua situação bancária, conta corrente, poupança, investimento, dívidas e tal, vai entrar o que estiver, de fato, registrado neste dia 31 de dezembro. Pois então que venha logo esse tal de 2018.
É da sua conta.
Então tá, inté e axé.
Estamos terminando mais um Em Conta, a economia que você entende. As seguintes pessoas são responsáveis por este programa. Edição e apresentação, Eduardo Mancais. Produção, Cleide de Oliveira. Coordenação, Artemisa Azevedo. Gerência da Rádio Nacional da Amazônia, Miguelzinho Martins. Gerência Executiva, Walter Lima. Trabalhos técnicos, Pipi Caiabi.
Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não. Continue com a gente.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.